Jair Messias Bolsonaro tomou posse como presidente do Brasil em janeiro de 2019. E eu não sei você, mas eu tenho achado muito difícil entender tudo o que aconteceu desde então.
Quando se fala de poluição ambiental, só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante.
Eu nunca mais vou respeitar nem acatar nenhuma decisão desse puteiro chamado STF.
Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5.
Aí agora, a princesa do Frozen vai voltar pra acordar bela adormecida com um beijo gay.
E aquele pum produzido com talco, espirrando do traseiro do palhaço e fazendo a risadaria feliz da criançada. Cultura é assim, é feita de palhaçada.
Esse senhor tem que sair da presidência da República. Deixa o Mourão, que entende de defesa.
E eu sinto que, como jornalista, eu deveria ter mais ferramentas para entender essa nova forma de fazer política, com as redes sociais ditando a pauta, sem dar tempo de a gente digerir todos os assuntos antes que outro chegue atropelando. Mas deixa eu me apresentar. Eu sou Carol Pires e eu sou repórter de política há 12 anos. E eu nunca tinha sentido a minha profissão ser tão mal interpretada e atacada por tanta gente.
Eu tenho um compromisso: tirar o Brasil do buraco. Apesar da imprensa porca, nojenta, canalha e imoral.
Mas é quando a gente está mais confuso que os jornalistas precisam trabalhar mais. E não só no atropelo dos acontecimentos. No meu caso, eu achei que para explicar esse governo, eu precisava dar um passo atrás e entender quando essa onda começou a se formar. Eu, por exemplo, conheci o Bolsonaro em Brasília, assim que eu comecei a trabalhar cobrindo o Congresso. Era difícil ignorar a presença dele.
Que não houve golpe! Que quem caçou João Goulart foi este Congresso Nacional no dia 2 de abril de 64, pressionada por toda a sociedade brasileira.
Mas em todos esses anos, eu nunca tinha sentado para conversar com o Bolsonaro. Só em 2016, depois que ele passou a ser cotado para presidente, é que eu fui atrás de ter o telefone dele na minha agenda de fontes. Porque antes disso, o Bolsonaro era mais um deputado com pouca expressão, como vários outros. E o que eu quero dizer com pouca expressão é que ele não estava nos bastidores negociando as grandes decisões do país e nenhum dos governos anteriores. Ele nunca foi relator de um projeto muito importante. Ele era, como se diz em Brasília, um deputado do baixo clero. Mas ainda assim, a impressão é que o Bolsonaro sempre era notícia aqui e ali, porque ele passou 26 anos na Câmara dos Deputados dando declarações que muitos consideravam absurdas, de uma truculência inaceitável.
O senhor acha que a presidente Dilma termina o mandato dela em 2018?
Eu espero que acabe hoje, infartada ou com câncer, de qualquer maneira.
Eu sou estuprador agora. Olha, jamais ia estuprar você, que você não merece.
Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional?
Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Parte logo pra ditadura.
Só que mesmo chamando tanta atenção, ele era mais visto como uma voz dissonante do que representante de uma corrente de pensamento. Ele não era tido como um líder da oposição, alguém com um projeto político capaz de disputar uma eleição assim para governador ou presidente. Talvez também por isso, quando chegou a campanha de 2018, praticamente nenhum analista político dava como certa a eleição dele.
Ele tem chance, sabia? Assim,
tem nada, mas não tem chance, mas nada,
de
nada.
Fazer um, não?
Nada, mas é abaixo do ridículo, é patético.
Se ganha eleição em rede social, quando a campanha começar para valer, quando a máquina de moer do sistema começar a girar, ele vai ser moído.
Eu penso que ele vai murchar, porque ele tem um nível de rejeição altíssimo. O espaço de aumento dele é muito pequeno.
Quase ninguém apostava na eleição dele, porque quando um jornalista ou um cientista político analisa uma campanha, a gente confronta os candidatos com uma espécie de checklist, com perguntas como: o candidato é conhecido nacionalmente? Ou vai conseguir ser conhecido a tempo? Ele consegue se aliar a outros partidos para ajudar a fazer a campanha nos estados? Bom, o Bolsonaro já era conhecido como deputado, mas a aliança do então partido dele, o PSL, foi com o PRTB. E só. Por isso, as apostas da maior parte dos jornalistas e analistas políticos eram no Geraldo Alckmin, do PSDB. Porque além de ter sido governador de São Paulo, ele tinha 9 partidos apoiando a candidatura dele.
É Geraldo Alckmin.
Coligação para unir o Brasil.
PSDB, PP, PTB, PSD, Solidariedade, PRB, DEM, PPS, PR. Fica até difícil falar. Essa coligação é fundamental, porque te dá tempo no horário gratuito, quando todo mundo está vendo televisão, mesmo que de rabo de olho ali na hora do almoço, ou antes da novela, ou então ouvindo rádio preso no trânsito.
Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral.
E também porque faz os candidatos locais a deputado e governador desses partidos aliados levarem a campanha do candidato a presidente para todos os cantos do país. Nesse cálculo que transforma o número de aliados em tempo de TV, o Bolsonaro ficou com 8 segundos para fazer campanha no rádio e na TV.
Vamos caminhar juntos em defesa da família e da nossa pátria. Rumo à vitória.
Já o Alckmin tinha 5 minutos e meio. Mas no final, a gente ia acabar descobrindo que esse checklist não valia mais. E de repente, o Bolsonaro tinha 55% dos votos. E foi eleito presidente.
Chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República.
O que ocorreu hoje nas urnas não foi a vitória de um partido, mas a celebração de um país pela liberdade.
E desde que ele foi eleito, parece que estamos sempre um passo atrás dele. É ele quem pauta a imprensa. Por isso eu decidi não correr atrás de cada notícia. Em vez disso, eu fui fazer o caminho inverso. Eu comecei a andar para trás. Do ponto de vista humano, eu queria entender de onde o Bolsonaro veio e qual caminho ele seguiu para se tornar quem ele é hoje. Para conseguir explicar como, do ponto de vista político, quase 58 milhões de pessoas viram nesse deputado, quase folclórico, uma solução para o país. E foi assim que eu vim parar em Eldorado. Eu sou Carol Pires e você está ouvindo Retrato Narrado, uma série original do Spotify e da revista Piauí, produzida pela Rádio Novelo. Estamos numa Kombi, viajando por uma das principais BRs do país, a 116, que atravessa o Brasil de cabo a rabo, começa no Ceará e termina na fronteira com o Uruguai. Mas eu e o Gustavo Zisman, técnico de som, só vamos andar um pequeno trecho dessa grande estrada. São 257 quilômetros de São Paulo, capital, até Eldorado. O Bolsonaro nasceu e passou a primeira infância em Glicério, no interior de São Paulo. Mas foi aqui em Eldorado que ele morou dos 11 aos 18 anos. E esses são alguns dos anos mais marcantes da nossa vida. Porque são nossos anos de formação, quando a gente consolida nossa personalidade e molda nossa visão de mundo. Logo na entrada da cidade, conhecemos o Dylon, recepcionista do posto de informações turísticas e eleitor do Bolsonaro. Ele tem 24 anos e me disse que se informava sobre política pelo YouTube.
Sim. E vocês já pensaram em fazer aqui um tour Jair Bolsonaro?
Então, daí envolveria mais a questão política, né? Mas que a gente acaba pensando, isso é fato. Porque pode aumentar o turismo também nessa parte. Então, quem sabe, né? Fazer um tour... Já é então um tour histórico na cidade, né? E daí, com certeza, envolveria também o nome dele, que é uma das figuras, acho que mais importantes que habitaram aqui a nossa cidade.
O Dylon diz que o Bolsonaro é uma das figuras mais notórias da cidade, porque tem outro personagem nacional que faz parte da história de Eldorado e também é um personagem central no imaginário do Bolsonaro. O guerrilheiro Carlos Lamarca desertou do exército em janeiro de 69 para se juntar à VPR, a vanguarda popular revolucionária, a principal guerrilha armada do país durante a ditadura. E ele montou um centro clandestino de treinamento de guerrilheiros em Jacupiranga, no Vale do Ribeira, a meia hora de carro de Eldorado, onde o Bolsonaro vivia com a família.
Hoje, quem que é mais importante na história de Eldorado, Jair Bolsonaro ou Lamarca?
Ah, Jair. Jair é mais importante. É, o Lamarca também ficou conhecido pela história e tudo. É, há muitos anos atrás, o pessoal daqui eram homens de muita valentia, né?
Aqueles eram os piores anos da ditadura, de maior repressão e violência. E a deserção do Lamarca e a demora em prendê-lo foi uma vergonha para o regime militar, então sob o comando do general Costa e Silva e depois de Emílio Garrastazu Médici. Hoje, a história do Lamarca é muito mais lembrada pela sua passagem por São Paulo, onde ele sequestrou um embaixador suíço para negociar a libertação de 70 presos políticos, e pela Bahia, onde ele foi morto pouco mais de um ano depois de passar por Eldorado. Mas se a história é construída a partir de questões do presente, a passagem do Lamarca pelo Vale do Ribeira ganha muito mais relevância hoje se a gente pensar que isso influenciou a formação do pensamento anticomunista do atual presidente. A Operação Registro mobilizou quase 3 mil homens, policiais militares, rodoviários, agentes do DOPS, membros do Centro de Informações do Exército, regimento de infantaria e paraquedistas das Forças Especiais e da Marinha. Imagina comigo essa cena. É maio de 1970. Uma cidadezinha em uma das regiões mais tranquilas do estado de São Paulo, coberta por Mata Atlântica, quase intocada, a economia ancorada na produção de bananas. E de repente, chega uma operação militar gigante, jogando bombas de napalm na área rural, como os Estados Unidos fizeram no Vietnã. No auge da perseguição, Lamarca e 7 companheiros fogem em uma picape, mas são parados pela polícia na entrada de Eldorado. Eles trocam tiros. 3 policiais são atingidos e os guerrilheiros fogem em direção a 7 Barras. No meio do caminho, são interceptados por uma patrulha, comandada pelo tenente Alberto Mendes Júnior. Os guerrilheiros levam o tenente como refém, mas na fuga, decidem que ter ele ali era um risco e matam ele. Antes de vir para Eldorado, eu tentei ler tudo que já tinha sido publicado sobre o Bolsonaro. Perfis na imprensa, livros. E o mais revelador deles foi O Mito ou Verdade, um livro escrito em 2017 pelo filho mais velho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro. Porque o livro tem detalhes que o Bolsonaro não costuma dar em entrevistas. Lá, o Flávio conta que o pai tinha 15 anos, estava no colégio, a menos de 100 metros da praça onde Lamarca trocou tiros com os policiais. E que, como conhecia a região, se aproximou dos militares para oferecer informações sobre as trilhas na mata. Mas não disse, no final, ajudou ou não. Mas essa é uma passagem curta no livro. O Flávio passa muito mais tempo comentando as memórias do Bolsonaro sobre a família do Jaime Almeida Paiva. E a impressão que fica é de um grande ressentimento. O doutor Paiva, como ele era chamado, era um dos homens mais ricos da região. Ele foi prefeito da cidade pela Arena, o partido da ditadura. E ele era pai do ex-deputado Rubens Paiva. Rubens Paiva teve o mandato cassado 10 dias depois do golpe militar. E anos depois, foi levado por agentes do DOI-COD, torturado e morto. Isso foi em 1971. O corpo dele nunca foi encontrado. Eu conheço o Marcelo Rubens Paiva, o filho do ex-deputado e neto do Dr. Paiva. Talvez vocês conheçam o livro mais famoso do Marcelo, Feliz Ano Velho, sobre o acidente que deixou ele paraplégico. A gente entrou pela porta errada, né?
É, tudo bem, isso aí.
Oi.
Eu queria saber se as memórias do Bolsonaro batiam com as do Marcelo. Afinal, o Marcelo só é 5 anos mais novo que o Bolsonaro.
Não, então, a primeira coisa que ele fala é que parte considerável de Eldorado era da fazenda Carataí, que era...
Caraitá.
Caraitá. Caraitá do Jaime Paiva, que isso, era o seu avô.
Isso.
Porque outra coisa que ele fala é que então os jovens da cidade iam até a beira da fazenda chupar mexerica, porque a fazenda era uma grande produção de mexerica
isso
que
é
era
verdade.
Para isso, exportação.
Isso é verdade.
No livro, o Flávio conta também que a casa do doutor Jaime Paiva tinha piscina, algo raro na época, mas que, abre aspas, não era socializada com a criançada da vizinhança, que ficava apenas admirando, de longe, onde os filhos da família Paiva se refrescavam. Fecha aspas.
Não, não era. Uma piscina da casa do meu avô. E não era uma piscina incrível. Era uma piscina até suja de lodo, cheia de sapo. Ninguém entrava naquela piscina.
Aí, nesse momento que ele fala, então, que o Bolsonaro e seus amigos ficavam observando os filhos da família Paiva se refrescarem nessa piscina.
Mentira, porque ficava no alto de um morro e tinha um muro. Eles não tinham como olhar, gente. É mentira isso.
No livro, diz também que os filhos do Rubens Paiva tinham mais ou menos a mesma idade do Bolsonaro. E não raras vezes eram vistos na cidade comprando picolés Que Bom. Aqui o Flávio faz questão de dizer que os picolés da Que Bom eram muito caros para a garotada de Eldorado. E que quando uma criança da família Paiva jogava o palito fora, Bolsonaro e seus amigos corriam para ver se achavam um vale picolé marcado na madeira.
Eu ia para essa fazenda na minha infância. E aí eu não tinha 6 anos de idade, eu não ficava chupando picolé e jogando no chão. Raramente eu ia para a cidade, entendeu? Eu ficava com a minha mãe, com os meus irmãos, né?
Esses detalhes parecem muito pequenos, mas apontam o começo de uma obsessão que o Bolsonaro levaria para o debate político. Porque ele sempre insistiu, absolutamente sem provas e contra o que dizem as investigações, que o Lamarca estava na região sendo protegido pela família Paiva.
Eu tinha 15 anos de idade. Eu morava na cidade de Eldorado Paulista. Ali existia a fazenda Caraitá. Proprietário, família Rubens Paiva. Área de guerrilha. Rubens Paiva deu a área de guerrilha para Lamarca. Então não venham falar que Rubens Paiva é um santo, que também não é.
Em 2014, a Câmara dos Deputados inaugurou um busto do Rubens Paiva próximo ao corredor das comissões. E um dos netos do deputado assassinado, o Chico Paiva, contou que durante a cerimônia, o Bolsonaro apareceu gritando que Rubens Paiva teve o que mereceu e cuspiu na estátua, na frente da família. Sabe quando o Flávio conta que o pai estava na escola quando Lamarca trocou tiros com policiais em Eldorado? Essa escola se chama justamente Escola Estadual Dr. Jaime Almeida Paiva. O Dr. Paiva ainda era vivo quando Bolsonaro estudou lá. E a escola só ganhou esse nome em 1976. Mas não deixa de ser curioso, né? Eu aproveitei para visitar a escola em Eldorado. É uma construção simples, como muitos colégios públicos do país, de muros baixos pintados de verde e branco. O nome da escola está pintada no muro à mão, em tinta azul claro. Eu pensei que ia encontrar alguma foto do Bolsonaro ou da campanha, só que não tinha nenhum indicativo de que o presidente da República estudou ali. Lá, eu encontrei o Joiaribe.
Joiaribe de Oliveira Costa. Não é muito bom, mas não sou muito joia, mas...
Vocês se criaram juntos?
Ah, se criamos.
Pescava junto?
Ah, já, pegava muito.
Você imaginava que ele ia chegar a ser presidente?
Olha, quando a gente era assim, jovem, né? Ele coloca na cabeça essas coisas assim, eu vou ser presidente do Brasil. Ele falou, já falou isso, né?
Falava mesmo?
Já falava. Né? Mas, né, nunca ia pensar, né?
A garotada da cidade jogava muito futebol na rua. E os mais velhos sonhavam mesmo eram em ser escalados para o time da cidade, o Madureira.
Na cidade tinha um time, né, que era assim, como se fosse uma seleção. Então, esse time, ele pegava aquelas pessoas melhores, né? O sonho de todo mundo é jogar nesse time. E ele também, ele tinha vontade de jogar nesse time. E tanto ele jogou nesse time.
Ele,
né?
Jogou?
É, goleiro. Né?
Eldorado se resume a um morro na beira do rio Ribeira. O nome antigo da cidade, Xiririca, significa barulho das águas correntes. E virou Eldorado por causa do ciclo do ouro. No alto da cidade, tem uma igreja católica e uma pracinha. As ruas principais partem dali. Hoje a cidade tem mais ou menos 15 mil habitantes. nossa presença chamou a atenção dos moradores. Não, a gente tá procurando gente que tenha conhecido o presidente Bolsonaro. Vocês conheceram?
Bolsonaro 17, nhequinhequinhequinheque.
Que música é essa que eu não tô ouvindo?
Eu acho que o Bolsonaro inventou, porque tá tentando muito. Quando que o Bolsonaro deu 17 pontos, ele é o presidente do mundo inteiro.
Você quer ser presidente também?
É o microfone.
Não? Você quer ser o quê?
Bicicleteiro.
Bicicleteiro?
Bicicleteiro é melhor que tudo. Tchau, pessoal.
Eu queria conhecer algum professor do Bolsonaro e soube que um deles, o seu Valdemir, ainda morava na cidade.
Obrigado.
E aí você sabe como é cidade de interior, né? Eu entrei numa sorveteria para comprar um picolé e perguntei se, por acaso, o atendente conhecia o seu Valdemir. Ele não conhecia, mas outro homem sentado em uma das mesas ouviu a conversa e me indicou o caminho, a duas ruas dali.
Ah,
obrigado.
Ok.
Seu Valdemir? Tudo bem com o senhor?
Tudo bem, graças a Deus.
O seu Valdemir é um senhor simpático, de olhos muito azuis e os cabelos bem branquinhos.
Eu comecei aqui em 72. E neste ano que eu fui dar aula para o Jair.
O seu Valdemir fala baixinho assim porque passou por uma cirurgia na garganta.
Fez o terceiro e depois ele saiu, seguiu carreira militar.
Ele já falava que queria entrar na carreira militar?
Veja bem, eu até incentivava, entendeu? Não pelo fato de eu defender, digamos, o militarismo na vida, não. Mas era uma profissão segura. E ele, a partir dele, falava, eu vou ser presidente. Mas toda vez que ele vinha, ele me procurava. E quando ele vinha, ele procurava as pessoas mais simples. Ele sempre foi um homem, digamos, contestador, um homem, digamos, com palavreado, às vezes forte. E aí, de repente, você percebe que a pessoa fala, ah, não é. Mas é a família dele, inclusive, gente fina, gente simples.
No meu segundo dia em Eldorado, eu saí para procurar uma casinha de rua que dá vista para o Rio, onde a família Bolsonaro morou. Eu não tinha certeza qual das casas era, então eu parei para perguntar a três amigos tomando cerveja num barzinho. Aliás, essa trilha sonora aí é do bar.
Oi, bom dia. Tudo bem? Me falaram que o presidente Bolsonaro já morou numa casa aqui na beira do Rio. Vocês por acaso sabem qual era?
O Bolsonaro morou numa casa lá na frente, lá naquele perto daquele último carro lá.
Sei.
E morou também numa outra casa, numa outra rua lá, que eu era vizinho dele, que eu era amigo dele de infância.
Ah, é? Como é seu nome?
Eram Dito, Chico e Adelmir, que calhavam de ser amigos de infância do Bolsonaro.
Eu tô com 58.
Você é um pouco mais novo, né?
Jair é um pouco mais novo. Assim, ele era muito inteligente, gente. Muito inteligente. Tanto é que o apelido dele falava que ele era invertido.
Invertido?
Invertido. Porque ele pensava muito lá na frente, então ele achava que as coisas eram tudo. Era muito inteligente. E a gente conheceu muito a família dele. Mas...
Me conta do pai dele, que eu nunca tinha conhecido até agora ninguém que tivesse conhecido o
pai.
E aí, como ele era?
O seu Percy Geraldo era protético, fazia próteses dentárias. Mas ele tinha aprendido a extrair dentes e fazer obturações e era considerado dentista na cidade. Antes de morar em Eldorado, ele tinha passado por Ribeira, também em São Paulo, e chegou a ser preso lá por exercício ilegal da profissão.
Um cara gostava muito de política. Né?
É,
o negócio
ele foi
que...
candidato.
Nós éramos moleque, nós íamos lá onde ele fazia a prótese, né? Dentária, e ele... A primeira coisa que ele fazia, ele mandou, nós era moleque, nós ia comprar cigarro para ele e jornal. Né? Ele gostava muito de ler, né? Muito de ler jornal.
Sim.
E fumava
e
muito.
Cigarro, e fumava,
tanto
era
que ele
muito
morreu de câncer. De garganta.
Antes de irem para Eldorado, a família ainda viveu em Jundiaí. Era 1964, e o Flávio Bolsonaro conta que a avó, Dona Olinda Bonturi, participou lá da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, manifestações contra o governo João Goulart, que antecederam o golpe militar. O seu Percy Geraldo foi candidato a prefeito de Eldorado em 1976, quando o filho Jair já estava na academia militar. E antes que você comece a fazer as contas, não, ele e o Dr. Paiva não chegaram a se enfrentar nas urnas.
É ali. Depois de conhecer os amigos do Bolsonaro, ficou mais fácil encontrar mais pessoas que conheceram ele.
Entrar aqui, ó. A primeira ali, senta à direita. Sobe lá onde fica a Santa Casa. Lá,
ah, ali. Santa Casa então. Ali, né? E de indicação em indicação, eu descobri onde morava o melhor amigo do presidente na cidade, o João Evangelista.
Nós se criamos juntos, hein? Desde o tempo de infância.
E já era assim, igual ele é hoje?
Sincero, só que ele é... Até hoje, ele é muito brincalhão com os amigos dele, né?
O João estava com o filho, Dani, e os dois contaram que volta e meia viajam com Bolsonaro para a casa dele em Mambucaba, na região de Angra dos Reis. E nessas viagens, ficam rememorando histórias da juventude.
Eu estudava com ele, acabava as aulas, era mais ou menos 11h30. Aí a gente pegava a rede e ia pescar, por dois motivos: sobrevivência e vender algum peixe para ir no cinema sábado.
E vendia?
Vendia.
Como? Na rua?
Assim, na rua. Eu e ele. Saía vendendo na rua. Hein? Aqueles peixes.
O João também me contou que os músicos favoritos deles eram Tonico e Tinoco.
Nossa vida é um drama, todo mundo chora, sempre na esperança que as coisas melhoram. Vai passando o dia, vai passando as horas, a promessa é boa, mas como demora.
Logo depois da eleição, o João foi visitar o Bolsonaro no Rio de Janeiro e levou de presente dois cachos de banana de Eldorado.
Fui eu.
Um de banana prata e outro de banana ouro. Eu vi fotos do encontro e não são dois cachos desses que a gente compra no mercado. É o cacho inteirão que sai da bananeira. Olhando a foto, deve ter pelo menos 150 bananas ali.
Ele encomendou pra gente dois cachos de banana e nós levamos.
Quando o João visitou o Bolsonaro, só tinham passado 2 meses que ele tinha levado uma facada em Juiz de Fora. E ainda estava usando uma bolsa de colostomia.
Desculpe a expressão. A hora que ele viu a gente lá, ô, João, como é que tá? Tudo bem? Então, abracei ele e tal. Desculpe a expressão. Ele falou assim, João, não aperte muito, senão espirra a bosta para todo lado.
Mesmo ainda se recuperando, o Bolsonaro quis saber por que só pouco mais da metade dos eleitores de Eldorado, onde ele cresceu, votou nele.
Isso ele fez essa pergunta para mim lá. Ele falou, João, por que 55 a 45, pô? Eu falei, Jair, lembre-se que lá quilombola são muitos. E quilombola não... Ele não, né? Quilombola. Índios tem muitos. Tem uma tribo de índio aí que tem... E a... Foi isso aí, dividiu.
A presença de quilombos na região do Vale do Ribeira é outro fator determinante na construção do pensamento do Bolsonaro. No Mito ou Verdade, o Flávio Bolsonaro fala, abre aspas, as reservas indígenas e os territórios quilombolas do Vale do Ribeira englobam regiões ricas em grafeno e nióbio, dois metais valiosos para a indústria, e que essas bandeiras de proteção a essas populações escondem interesses estrangeiros, fecha aspas. Uma correção. Diferente do que diz o livro, não há regiões ricas em grafeno, porque esse não é um material encontrado na natureza, e sim extraído do grafite. Mas, de qualquer forma, acho que todo mundo sabe que nióbio e grafeno são algumas das maiores obsessões do Jair Bolsonaro.
Essa região aqui, onde há a incidência do grafite e do grafeno, a FUNAI há pouco tempo trouxe para cá 67 índios. Alguns importados vieram do Paraguai para cá. E agora, toda essa área riquíssima em grafeno está sendo requerida para a FUNAI para que seja uma reserva indígena. É a velha máxima, não existe terra rica que não exista também ali uma reserva indígena.
No livro, o Flávio diz que o pai acha que essa política ambiental e de demarcação de terras indígenas e quilombolas atravanca o progresso do Vale do Ribeira e que não duvida que a região poderia ter sido uma outra Serra Pelada, onde, aliás, o seu Percy, pai do Bolsonaro, foi garimpeiro.
Isso está no sangue da gente. Eu sempre tinha no meu carro um jogo de peneira e uma bateia. E sempre que possível, né? Eu parava num canto qualquer, ia dar uma faiscada.
E é impossível não pensar no desmonte da política ambiental e de proteção a indígenas e quilombolas do governo Bolsonaro.
Eu estou afirmando ação criminosa desses zongueiros para exatamente chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. Essa é a guerra que nós enfrentamos.
Não demarcamos, nos últimos 13 meses, uma só terra indígena.
Ele acredita que os índios querem ser incorporados à sociedade, tal como a gente vive.
Nós queremos integrar. Não admitimos aqueles que querem que o índio permaneça como homem pré-histórico, preso em seu território. Eles querem fazer o que nós fazemos. O índio é nosso irmão. Estamos buscando integrá-lo à sociedade.
Ele quer liberar a mineração em terras protegidas.
Por isso apresentamos um projeto que não visa apenas dar direito a que se garimpe em terra indígena. Nós queremos nesse projeto que o índio tenha o mesmo direito que seu irmão fazendeiro do lado tem.
E ele chegou a ser processado por dizer o que pensa sobre quilombolas.
Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais.
Por essa declaração do Bolsonaro no Clube Hebraica, no Rio, ele foi denunciado por racismo e condenado a pagar R$50 mil por danos morais ao Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos. Mas a decisão foi revertida em segunda instância e ele terminou inocentado. Em Eldorado, eu visitei o quilombo Ivaporunduva, o mais antigo da região, que teria surgido ainda no século XVI, antes mesmo de Eldorado. Hoje, 80 famílias vivem lá. O quilombo fica a 44 quilômetros do centrinho de Eldorado. O coordenador da comunidade, o Elson, foi quem me recebeu.
Meu nome é Elson, tenho 35 anos, sou o atual coordenador geral da Associação Quilombo Ivaporunduva, sou professor e atuo na comunidade, né? Vivo aqui desde quando nasci. Saí, fiz as minhas graduações fora, né? Sou formado em pedagogia e história. Retornei para a comunidade após a conclusão dos estudos e hoje atuo em um município vizinho aqui como vice-diretor de escola, professor.
Eu comentei com o Elson o que eu tinha ouvido em Eldorado sobre os quilombolas, de que tinham votado no adversário do Bolsonaro porque recebiam mordomias do governo.
O que se há hoje ainda pela população da cidade sobre as comunidades quilombolas é um olhar muito estereótipo daquilo que eles achavam que deveria ser a comunidade, como era num passado não tão distante. E esse pessoal de Eldorado, que quer às vezes vir explorar a comunidade, como já exploraram por muito tempo, tirar daqui o nosso conhecimento e a comunidade não ter um retorno, né? Nós cortamos. O que nós fizemos foi, junto aos nossos mais velhos, com todo o seu conhecimento e experiência, foi organizar a comunidade.
O quilombo hoje ele é autossustentável ou ele ainda precisa de subsídios do governo e bolsas?
O quilombo hoje é autossustentável. Nós temos duas fontes de geração de renda forte, que é o que mantém a comunidade, que é a produção da banana orgânica, que, digamos, 100% da comunidade participa direto ou indiretamente. Vendemos aí até 800 caixas de banana por semana. E o turismo de base comunitária e étnico-cultural.
Depois da conversa, eu dei uma volta no quilombo, que fica na beira do rio. É cercado por mata virgem. E as casas são pequenas, de 2 ou 3 cômodos. Elas ficam ao redor da igrejinha de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Quem me acompanhou nessa caminhada foi o pai do Elson, o Ditão. Ainda estava pensando naquilo que o João Evangelista e o filho dele, o Dani, tinham comentado, de que o Bolsonaro acha que os quilombolas tinham que ser incorporados à vida urbana. Então eu perguntei para o Ditão se ele tinha vontade de morar na cidade e ter um trabalho por lá.
Se eu for morar na cidade, eu acho que eu morro de fome. Eu não sei viver na cidade. Aqui no mato, eu sou um negrão, sabe? Aqui eu me considero assim um sábio da natureza, né? Eu conheço assim as árvores, os animais, as aves, os peixes, converso com a natureza, converso com a água, converso com o vento, converso com as pedras. Eu tenho esse conhecimento, sabe, que meus antepassados me deram. Então tudo que é da natureza eu sei como fazer. Na cidade eu não sei.
Para concluir minha busca pelo Bolsonaro de Eldorado, eu precisava encontrar a família dele. Antes de viajar, eu tinha lido que vários dos familiares dele ainda moram na cidade. Algumas lojas do modesto comércio de lá são de parentes dele. A revista Época fez um levantamento na junta comercial e descobriu que pelo menos 19 empresas registradas em 8 municípios do Vale do Ribeira estão em nome dos irmãos Renato e Ângelo Guido, da mãe Olinda e de sobrinhos do Bolsonaro. Eu tentei falar com vários deles, mas não consegui. Até que eu fui na loja do Ângelo Guido Bolsonaro, o primogênito Guidão, que tem uma loja de conserto de eletrônicos ao lado de uma delegacia.
Olá. Olá. Tudo bem? Eu sou Carol, a gente é da Rádio Novelo. A gente está fazendo um documentário sobre o presidente Bolsonaro.
Mas ele não foi exatamente receptivo. Nem comigo, nem com nenhum jornalista que tinha aparecido lá antes de mim.
Ah, tá, o senhor não quer falar.
O Guido chegou a chamar a polícia quando um repórter da revista Época apareceu na loja dele.
Eu não gosto.
Não, não gosto. O senhor tem o direito de não querer falar.
Eu não gosto. Sim. Me perdoe.
Mas como eu estava grávida de 6 meses, talvez minha barriga tenha amolecido o Guido. Ele disse que não ia chamar a polícia, mas pediu para eu me retirar. Eu pedi desculpas e disse que entendia. Deve ser chato mesmo ter jornalistas na sua porta procurando saber do seu irmão. O Guido não quis gravar a entrevista, mas ele quis me contar uma história. Não era bem uma história, era uma queixa, de que muitas pessoas apareciam lá pedindo para tirar foto com ele. E ele não gostava disso. O Guido lembra muito o irmão fisicamente, e também no jeito de falar. Os dois se expressam com a mesma estrutura narrativa. É como se o pensamento deles não tivesse conjunções que estabelecem uma relação entre os assuntos. Olha essa fala. O Bolsonaro estava em Sobradinho, na Bahia, e um repórter pergunta: o senhor pretende voltar muitas vezes ao Nordeste?
Se você me convidar,
ele responde que depende da oportunidade.
Agora, pessoal,
mas aí engata numa resposta de 8 minutos, onde ele começa reclamando que não pode mais fazer piada sobre regionalismos.
Cabeçudo? Goiano? De gaúcho?
Nem chamar ninguém de maricom.
Seu maricom! Pronto, 3 anos de cadeia.
Passa a dizer que quem divide o Brasil é a esquerdalha.
Esquerdalha, canalha, pra quê? Pra governar.
É brada que o Brasil não pode virar uma Cuba. Reclama que querem usar dinheiro público pra filmar a Bruna Surfistinha.
Diga que eu quero censurar. Eu não quero censurar
nada. E que pro Brasil avançar, devemos investir em grafeno.
Queremos nosso Vale do Silício, que seria o Vale do Grafeno, o Vale do Nióbio, né?
Aí ele reclama de como a imprensa o acusa de nepotismo.
Agora, cada pai agora é obrigado. O pai que planta, por exemplo, aqui, manga. O filho dele vai aprender o quê? Mexer com manga.
E passa a elogiar os atributos do filho Eduardo como candidato a embaixador.
Não é fritador de hambúrguer apenas, né? Ele também entrega pizza, pode escrever entrega pizza. E fala inglês, fala espanhol.
E termina se referindo a si mesmo como Johnny Bravo.
A imprensa tem que entender que eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou a porra. Tá ok? Obrigado aí.
Ali na conversa com o Guido, ele fazia a mesma coisa. Pulava de uma anedota engraçada para uma declaração revoltada sobre um assunto completamente diferente, sem explicar como uma história fez ele lembrar da outra. O Guido reclamou da epidemia dos celulares, que ninguém mais conversava olho no olho, e emendou essa história com outra sobre uma amiga que lhe confidenciou que o marido, quando dorme, peida tão alto que parece que cagou nas calças. Depois de rir sozinho, contou que o irmão estava de saco cheio da presidência e que queria largar tudo e se perder no mundo andando de jet ski. Ele dizia uma última história, mas acabava contando outra e mais outra. Ele tinha reclamado sobre os celulares, mas também fez um discurso contra a existência de orelhões telefônicos. No dia seguinte, eu voltei à loja do Guido para dizer que eu já estava voltando para São Paulo. E ele nos convidou para tomar um café, dessa vez na casa dele, que fica do lado da loja. O que eu queria mesmo era perguntar se ele não tinha vídeos antigos de família para me mostrar. E ele disse que tinha, sim. Aí eu fiquei toda animada, cadê os vídeos? Mas ele disse que tinha juntado todos eles, dirigido até uma estrada na saída da cidade, caminhado até a beira do rio e jogado o saco lá dentro. Eu perguntei se ele estava chateado com o irmão, porque pouco antes ele tinha reclamado que já não conseguia falar com o Jair pelo telefone, mas ele disse que não era por isso. Segundo o Guido, foi porque as filmagens já não interessavam. Mas depois, ele me passou por e-mail um vídeo da família, que ele jura é o único que restou. Esse som de fundo é do vídeo que o Guido me passou. Ele não é de todo amador, dá para perceber uma preocupação com a luz e o enquadramento, tem até uma trilha sonora. O vídeo é de 1988 e tudo ali grita anos 80. A saturação Technicolor, os carros e principalmente o corte de cabelo e as roupas dos personagens principais, as crianças da família. Elas correm atrás de um carro, brincam numa casa de muros baixos e batem continência militar sob o comando de um adulto, que apesar de não aparecer num vídeo num primeiro momento, a gente reconhece fácil pela voz.
Meia volta, vamos ver. Contrário.
Quem está acostumado a ver diariamente os três filhos mais velhos do presidente nos jornais, identifica de cara os traços de Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro, ainda crianças loiríssimas.
Carluxo, Flávio, um abraço do primo.
Na gravação, eu pude ver que quando o Bolsonaro visitava a cidade, era uma festa. A mãe, Dona Olinda Bonturi, reviu o único dos seis filhos que saiu da região.
Já tem muita gente em Eldorado que está chorando. Por exemplo, mama.
Aqui ela parece emocionada.
Manda um abraço muito forte para os netinhos, todos eles, para você.
Também foi a primeira vez que eu vi o rosto do seu Percy Geraldo, patriarca da família, que morreu em 95. A semelhança chama a atenção, principalmente a pele branca e as sobrancelhas graves. E no fim da minha viagem por Eldorado, eu fiquei pensando que as principais preocupações do Bolsonaro presidente parecem ter origem na formação dele em Eldorado. O espírito garimpeiro, a intolerância com as reservas indígenas, quilombolas, ambientais. E pensando em como a família Paiva ficou no imaginário dele como símbolo de poder e aliança com a esquerda, eu não pude deixar de pensar que ele estava esmagado entre essa elite, da qual ele não fazia parte, e uma classe pobre e minoritária com a qual ele não se identificava. O ódio à esquerda tem uma origem ainda mais clara na passagem do Lamarca, e a obstinação das Forças Armadas na caça ao guerrilheiro o impressionou a tal ponto que ele se alistou no exército. Eldorado era algo entre um mito e uma crônica sobre um imperador que se cobria de ouro e se banhava num lago sagrado, em algum canto do continente americano, o Homem Dourado. Com o tempo, Eldorado passou a significar uma cidade feita toda de ouro. E quando essa história chegou à Europa, alguns conquistadores enlouqueceram com a ideia de descobrir essa cidade perdida. Em meados do século XVI, um deles chegou a organizar uma brigada de índios escravizados para tentar baixar o nível de um lago na Colômbia para encontrar o ouro do Homem Dourado no fundo. Eldorado também é o nome do país fictício de Terra em Transe, a distopia político-carnavalesca do Glauber Rocha. Na Eldorado do Glauber, a direita, com a ajuda da mídia, articula para tirar a esquerda do poder enquanto ela se apoia num populismo barato. No fim, Eldorado paulista é o mito inicial do pensamento político do Bolsonaro. Eldorado era para ele o Brasil. E quando se tornasse presidente, o Bolsonaro governaria o Brasil como se o país fosse uma grande Eldorado. No próximo episódio de Retrato Narrado, o jovem que se encantou pelo exército na caça a um militar insubordinado vira um insubordinado ele mesmo. Retrato Narrado é uma série original do Spotify da revista Piauí, produzida pela Rádio Novelo. A direção é da Paula Scarpim e da Flora Thompson Devô. A montagem é da Jordana Berg, com assistência da Vitória Zanardi. A música original é do Pedro Leal Davi e usamos trilha adicional da Blue Dot. A Aline Scudeler e a Cláudia Nogaroto produziram esse episódio e a captação de som direto é do Gustavo Zisman e Eldorado
e Rafael Bordalo, em São Paulo. Checagem de Érico Melo e Marcela Ramos. A mixagem é do João Jabassi. Nesse episódio, a gente ouviu as vozes de Damaris Alves, Olavo de Carvalho, Eduardo Bolsonaro, Regina Duarte, Janaína Pascoal, Mariana Godoy, Reinaldo Azevedo, Jair Marquezine, William Bonner, Carlos Andreasa e Bolívar Lamonier, em áudios da TV Câmara, TV Brasil, Rede Globo, Jornal Opção, os canais de YouTube de Olavo de Carvalho e Leda Nagli, TV Band, Rádio Jovem Pan, TV Brasil Gov e Rede TV. E eu, Carol Pires, fiz a reportagem e o roteiro desse podcast. Até a semana que vem.